Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Acreditamos que pessoas e organizações definem o futuro da sociedade com as suas escolhas. O nosso foco é inspirar mudanças, pensamentos e atitudes para a construção de um mundo melhor. Olá, eu sou Joel Scala, está começando pela Rede USP de Rádio o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
Em todo o mundo, são 5 milhões de usuários ativos no universo digital, mais de 62% da população mundial. O virtual e o real se chocam cada vez mais nas redes sociais, comprometendo a saúde mental das pessoas. A Organização Mundial da Saúde incluiu como doença o trabalho compulsivo e o jogo online e offline, como também a utilização excessiva das redes sociais. Para falar sobre o virtual e o real nas redes sociais, o entrevistado de hoje é o psicanalista Paulo Bia.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Paulo Bier é psicanalista, professor, colaborador e orientador no programa de pós-graduação em psicologia social do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. Ele é membro do Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise da USP. Bom, Paulo, novamente, prazer em recebê-lo aqui.
Prazer é meu, que agradeço o convite, Joel. Sempre muito bom estar aqui no Observatório com você.
A cada dia mais a internet vem ocupando a vida das pessoas, seja no trabalho ou na interação social. O encontro do real com o virtual compromete a saúde mental?
Compromete de maneiras muito diferentes, Joel. Eu acho que é sempre importante a gente ter uma visão ampla do que a gente está falando quando a gente fala desse encontro do real com o virtual. Por que isso? Porque muitas vezes quando a gente pensa no virtual, a gente fala, bom, existe o real, o virtual é essa coisa que acontece, mas as coisas não estão exatamente aqui. A gente acaba pensando sempre no sentido um pouco de coisas que faltam. Quando a gente para pensar no que a gente tem vivenciado hoje em dia, principalmente a partir do momento, a gente traça muito essa linha a partir da invenção, da popularização dos smartphones, que é esse momento no qual a gente começa a ter os dispositivos no nosso bolso, na nossa mão, onde, não importa onde a gente vai, a gente tem aquela coisa lá presente. Que mais do que o virtual, o digital, presente o tempo inteiro. Precisa começar a pensar também que, embora nesse contato mediado pelo digital tenha uma série de coisas que faltam, tem um outro lado que é a gente tem uma presença excessiva de certas coisas, dos aparelhos na nossa vida, principalmente. Então, hoje em dia, a gente fala muito, né, de hiperconexão. Né? Quer dizer, o que é a hiperconexão, no final das contas? É um excesso. A gente está falando de algo que está presente demais na nossa vida, que está presente demais na vida de crianças, de adolescentes, e que isso tem levado a um aumento muito grande de sintomas, como ansiedade, depressão, agressividade, enfim, tem uma série, né, ideação suicida, uma série de sintomas. Comparando principalmente, né, pesquisas que foram feitas no começo aí da década de 2020, começo da década de 2010, que é justamente esse momento no qual você tem uma popularização dos smartphones, as curvas elas inclinam de um jeito assustador, para dizer o mínimo. Você tem um aumento muito grande desses sintomas, de fato é uma coisa que a gente precisa debater e fazer escolhas. Né? Acho que principalmente a gente está num momento em que a gente precisa fazer escolhas em relação ao que a gente quer, o que a gente não quer do tal do digital.
Quando eu percebo que eu estou me afastando do mundo real?
Não é exatamente quando que a gente está se afastando do mundo real, mas quando a gente talvez esteja demais no digital. Eu diria que tem um traço que ajuda muito, né, que é bastante didático, eu diria, que ajuda muito, que é quando a gente começa a ter essa sensação de que o nosso uso dos dispositivos digitais, ele não acompanha mais a nossa capacidade de elaboração. Né? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive muitas vezes, que é, você vai pegar o seu telefone para ver que oração, quando você vê, você está 40 minutos ali, correndo o feed do Instagram, do Facebook, ou seja lá de qual aplicativo for, quando você, de repente, você se dá conta, você fala, nossa, o que aconteceu nesse meio tempo? Muitas vezes você não consegue nem lembrar do que você viu. De Oxford sempre elege a palavra do ano, né? e do ano passado foi o brain rot, né, que a gente pode chamar de podridão cerebral ou apodrecimento cerebral, alguma coisa assim, que vai bem nesse sentido, né? Quer dizer, então a gente começa a ter uma relação com os conteúdos que são oferecidos, nos quais a gente não consegue tirar proveito daquilo, e não só isso, a gente vai sentindo prejuízos em coisas que a gente fazia normalmente antes.
Nunca a gente fica satisfeito com a resposta que dá, né?
Não, porque a resposta que dá, aí a gente volta para a questão de como os aplicativos funcionam, né? Quer dizer, a resposta que eles dão sempre tem um gancho. Sempre tem uma coisa que é para manter a gente conectado. Os aplicativos, eles não estão aí para satisfazer a gente, eles estão aí para manter a gente conectado. São duas coisas completamente diferentes.
Uma pesquisa do Instituto Papo de Homem, com apoio do Pacto Global da ONU no Brasil, revelou sobre a realidade de jovens negros. O projeto Meninos Sonhando, os Homens do Futuro, entrevistou 2 mil jovens negros com idades entre 13 e 17 anos, e mostrou que mais de 40% deles preferem o ambiente virtual à realidade offline.
É muito chocante, né, Joel? Eu acho que tem alguma coisa aí para a gente pensar. Primeiro que a gente não pode esquecer, por um lado, que a desigualdade e as violências sociais, elas se reproduzem também, não só nas redes, mas no próprio acesso às redes, né? Então, se a gente pega, por exemplo, no Brasil, a gente sabe que mais ou menos 88% da população com mais de 10 anos tem acesso à internet. Desse grupo que tem acesso, sabe-se também que somente 22% tem acesso a uma internet de qualidade. Uma internet que permite, por exemplo, a gente fazer uma chamada como essa aqui que a gente está fazendo. A própria desigualdade no acesso já é alguma coisa que precisa levar em consideração. Ainda assim, o que, que a gente vê? Né? Isso é uma das coisas que os ambientes virtuais, né, o mundo digital, ele permite. Ele vai permitindo agrupamentos que em alguns momentos ou em algumas ocasiões permitem uma proteção maior dos seus membros. Então, por um lado, o que, que você tem? Você consegue entrar com mais facilidade em certos grupos e ter uma convivência ali um pouco mais controlada. Isso, de fato, é muito atrativo, é muito atraente, né? Você poder ter esse tipo de circulação na qual você entra com muita facilidade. Por outro lado, você também sai com muita facilidade. Mas isso traz consigo, né, acho que duas questões que são muito importantes. A primeira é que, uma vez que é tão fácil entrar e sair, né, quer dizer, que a gente fala que o ticket de entrada e de saída, ele é mais simples, a satisfação que aquele pertencimento te dá também é modulada, também é menor. Porque a gente fala, bom, tem alguma coisa aqui que eu não gosto, eu saio. É diferente de você pensar, né, na sua família, você fala, bom, eu tenho aquele tio de quem eu discordo politicamente, a gente brigou nas eleições de 2018, brigou de novo em 2022, mas eu sei que eu vou encontrar ele no jantar de Natal.
Olha que interessante, Paulo. O estudo revelou também que mais da metade sonha em se tornar influenciador digital e 22% se declararam viciados em videogame. Paulo, esses jovens negros saem da realidade porque o virtual é mais acolhedor? Lá eles não sofrem preconceito, bullying, etc.
Eu não sei exatamente se lá eles não sofrem preconceito. Quando a gente vai estudar os ambientes virtuais, dependendo do ambiente no qual você entra, você vê, inclusive, grupos que são extremamente agressivos. Se você fica restrito ao ambiente virtual, você tem essa possibilidade de sair facilmente, de tentar evitar isso. Por outro lado, né, o que a gente tem visto hoje em dia, e isso é uma coisa que é muito preocupante, é como essas figuras, né, dos influenciadores, né, em relação ao trabalho, isso tem ocupado um lugar muito predominante no imaginário de adolescentes, principalmente, que acham que, bom, isso daqui é um caminho possível, um caminho fácil, um caminho de um trabalho que pode ser digno, um trabalho que não depende tanto de contatos e coisas assim, e quando a gente vai ver, não é bem assim. Quer dizer, é claro que existem as exceções, e essas exceções, elas ficam muito grandes. A proporção que isso vai tomando no imaginário, ela não se difere muito de um processo ideológico qualquer, assim, quer dizer, é uma coisa que fala, olha, você faz isso daqui, você vai conseguir aquilo. Só menos de 1% das pessoas, de fato, conseguem ser influenciadores de sucesso, mas, por outro lado, isso vai alimentando esse funcionamento da rede, de manter as pessoas conectadas.
Idealiza uma realidade que nunca vou conseguir viver, né?
Exato.
Diante desse cenário, como será a vida adulta
Essa é uma ótima pergunta, o que a gente tem visto, né? Acho que agora a gente tem se discutido muito porque essa geração que tem chegado ao mercado de trabalho aí há poucos anos, a gente já considera que são o que nós chamamos muitas vezes dos nativos digitais. Uma geração que nasceu, ainda não tinha os smartphones, mas já tinha, né, internet, já tinha um comecinho de smartphone, tablet, enfim, então é uma geração que tem um outro tipo de relação com a própria tecnologia e que foi, sendo impactada por essas mudanças na socialização em um momento, importante da vida, que é na adolescência, principalmente. O que tem se apontado muitas vezes é que, olha, existe aí uma dificuldade maior de lidar com conflitos, né? Existe uma dificuldade maior de sustentar situações desagradáveis. Uma dificuldade de lidar com hierarquia, muitas vezes. Por outro lado, também é uma geração que entende que tem direitos, então que pode não se sujeitar a certas, situações, que pode dizer o que pensa. Claro que isso sempre dentro de um recorte, principalmente de classe e raça. Sobretudo, e isso é bastante preocupante, é uma geração muito medicalizada. É uma geração que chega muito colada em diagnósticos, em terapêuticas, em remédios. Esse é um dado que, de fato, deveria, nos preocupar bastante.
Vamos ouvir uma música da sua escolha. Você
Claro.
resgatou o trio Sá, Rodrigues e Guarapira.
O Jonas aí fala: bom, eu moro aqui dentro da baleia, eu que escolhi. Ao mesmo tempo, tem uma coisa que é: ele acha que ele é um santo, né, um santo homem, ele acha que. Então, eu acho que é uma música que vai, de uma maneira muito sutil, transitando entre esses ganhos e as perdas que a gente tem a partir dessas escolhas de isolamento, essas escolhas de um controle muito grande de com quem que a gente entra em contato ou não, né? Acho que é um pouco.
Vamos ouvir, né?
Dentro da baleia, bora, mestre, jura. Desde que completou a maioridade, a baleia é sua casa, sua cidade. Dentro dela guarda suas gravatas e seus ternos de linho. E ele diz que se chama Jonas. E ele diz que é um santo homem. E ele diz que mora dentro da baleia por vontade própria. E ele diz que está comprometido. E ele diz que assinou o papel.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Hoje nós estamos falando sobre o virtual e o real nas redes sociais, com o psicanalista Paulo Bia. Vamos ouvir agora a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem Manipulação de Pensamentos por Meio da Tecnologia é tema da resolução na ONU. Felipe Carvalho, de Nova York, tem as informações.
A liberdade de pensamento e a privacidade mental podem estar sob risco com o avanço de técnicas que modificam ou manipulam neurônios dentro do cérebro humano. Com base nessa preocupação, foi aprovada a resolução no Conselho de Direitos Humanos da ONU, que pede regulamentação adequada da neurotecnologia. O texto propõe que todos os mecanismos e relatores ligados ao órgão considerem, dentro de seus mandatos, o impacto que esse novo ramo científico pode ter nos direitos humanos e liberdades fundamentais. A resolução enfatiza que todas as intervenções neurotecnológicas em humanos devem sempre exigir consentimento prévio, informado, livre, real, transparente, eficaz e explícito, que possa ser revogado a qualquer momento. Um relatório sobre o tema apresentado ao Conselho no final do ano passado ressalta que a antecipação é fundamental para lidar com tecnologias altamente disruptivas. O estudo, realizado por um comitê de especialistas, afirma que a neurotecnologia tem o potencial de afetar elementos constitutivos dos seres humanos, como personalidade, capacidades mentais e autonomia. Por isso, é preciso considerar se sua aplicação contribui para a objetificação e instrumentalização dos indivíduos. De acordo com o levantamento, interferências no reino psicológico interno, onde pensamentos e convicções são formados, podem impactar a liberdade de pensamento, o direito à privacidade, a integridade pessoal e a saúde mental. A proteção da esfera privada mental contra a intrusão externa e vigilância é necessária para proteger a autonomia pessoal, identidade e dignidade. Como as neurotecnologias envolvem o acesso às mentes para coletar e registrar informações pessoais, elas podem expor o espaço privado dos indivíduos. Os chamados dados neurais fornecem informações altamente sensíveis e permitem que aspectos da identidade e personalidade sejam revelados, como orientação sexual, desempenho cognitivo, intenções, crenças e emoções. Os especialistas antecipam que o interesse comercial em dados coletados por meio de dispositivos de neurotecnologia médica e não médica crescerá exponencialmente. Para eles, com a ampla implantação de interfaces cérebro-computador, que fazem a coleta, processamento e armazenamento de grandes quantidades de informações pessoais, o risco de uso indevido de dados, práticas predatórias e hacking será significativo. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Paulo, manter a privacidade e estimular a regulamentação do universo digital é fundamental.
Com certeza. É interessante isso que o Felipe traz, né? Porque eu diria que isso já tem acontecido há muitos anos, né? Quer dizer, acho que as tentativas que a gente tem de regulamentação, inclusive tem um debate que é se basta regulamentar ou se a gente precisa efetivamente regular as redes, né? Quer dizer, precisa de uma coisa mais incisiva, inclusive, ela se dá, por quê? Porque a gente sabe que as empresas muitas vezes têm mecanismos, né, justamente de modificação comportamental. Empresas como o Meta, né, o Instagram, o Facebook, o Alphabet, né, com o YouTube, com, enfim, o TikTok, enfim, esses aplicativos que em alguns lugares, por exemplo, na França, o governo francês chama isso de aplicativos predatórios, porque são aplicativos que conseguem produzir modificações comportamentais para fazer as pessoas ficarem mais tempo conectadas, para fazerem elas produzirem mais conteúdo, né? E com isso tem uma série, digamos, muito entre aspas, de efeitos colaterais, indesejados ou não, que vão sendo produzidos, né?
Tem uma preocupação de manter a saúde mental das pessoas.
Mas não só isso, também uma certa preocupação de liberdade, né? Aqui, sempre que a gente entra nesse debate, a questão da liberdade de expressão, ela vem à tona. Por quê? Porque tem-se uma ideia muito equivocada, na minha opinião, de que a regulamentação, ela iria no sentido de diminuir a liberdade de expressão. E ao contrário, o que a gente quer justamente é que as redes, elas deixem, elas interfiram menos, elas produzam menos a partir dos interesses delas.
Um pequeno intervalo na nossa conversa com o psiquiatra Paulo Pier, para ouvir o professor Christian Ducker, colunista do Olhar da Cidadania.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Ducker, eu queria voltar a falar das redes sociais. 9 horas na frente do computador é o que revelou uma pesquisa feita aqui no nosso país. O brasileiro é o que mais se ocupa das redes sociais. Ele fica na média de 9 horas diante do computador. Que consequências tem isso para a saúde mental?
Bom, aí depende da idade, né? Depende do que você está fazendo no computador, né? Você está usando o Word para escrever um texto, ou você está vendo o TikTok, ou se você está scrolling, né? Isso é muito importante a gente assegurar. Existem práticas mais nocivas que outras, né? O tempo estendido nem sempre vai ser o fator direto, né, que vai remeter a gente a uma indução de transtorno. Mas, né, a gente tem, né, o impacto entre mulheres de 16 a 24 anos para Instagram. comparação com corpo, comparação com formas de regime, práticas dietéticas, muito ruim. Isso vai causar ansiedade, isso vai causar depressão. Crianças, né, que tenham uma prática de scroll muito intensa, e daí você vai dizer, poxa, mas olha só que incrível, né? Você vai passando, né, com o polegar para um lado ou para o outro, sem se fixar muito em nada, e de repente você tem uma epidemia de TDAH, de déficit de atenção e hiperatividade. Não é possível que isso seja uma coincidência, né? Quer dizer, uma civilização atencional que monetizou a atenção, né? Que paga pela atenção, que paga mais justamente pelo ódio, pela violência, porque isso prende a nossa atenção, não olhar para o fato de que isso tem alguma relação com os nossos problemas atencionais. Uma civilização que manipula ideais de uma forma grotesca talvez tenha uma relação com a produção em massa de depressivos. Há certas condições de vulnerabilidade que se beneficiam com as telas. Aquele sujeito que ficava isolado, no mutismo, que tinha uma fobia social, que não conseguia se aproximar do outro, como a gente vê naquele filme adorável, Medianeiras, né? Agora, 9 horas, são 9 horas de interação com o outro. Muito legal. Aqueles que conseguem usar, né, aplicativos de encontro e que antes estavam com uma vida sexual empobrecida, estavam em si mesmados, 9 horas que podem estar justamente mediando teu contato com o outro. Agora, se é em vez de, aí é ruim.
Obrigado, Christian. Eu sou o professor Christian Dunker, professor de Instituto de Psicologia da USP e colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre o virtual, o real, nas redes sociais, com o psicanalista Paulo Bia. Bom, eu queria voltar nessa discussão da privacidade, dos interesses econômicos, da liberdade de expressão. A União Europeia decidiu criar um regulamento para o uso ético nas redes sociais. Já é um avanço, Paulo.
Sim, é um avanço. O que a gente vê é que o debate ele tem essas duas vertentes, como ele acontece nos Estados Unidos, que é muito calcado por essa questão da liberdade de expressão de um jeito um tanto equivocado, na minha opinião, e você tem na União Europeia uma coisa um pouco mais clara em relação ao que precisa ser preservado, tanto de liberdade como de privacidade, né, os direitos que precisam ser preservados, mesmo com a existência dos ambientes virtuais, dos dispositivos digitais. E aqui no Brasil, um pouco o desafio é esse, assim, é como que a gente constrói um caminho do meio. Recentemente foi aprovada a primeira lei de inteligência artificial, né, pelo Isso. Estado de Goiás. Né, que é uma coisa que a gente ainda precisa entender com calma o que foi aprovado, o que não foi aprovado, mas que existe um movimento que precisa ser feito e precisa ser feito com muita clareza do que está sendo feito. Tendo em mente que a regulamentação, dependendo de como ela for feita, ela vai estar sempre muito atrás do avanço tecnológico. Tem um diretor da Alphabet, né, do Google, que fala, olha, o bom é que a gente está sempre pelo menos 5 pontos, né, mais rápido do que o governo. Então, enquanto eles estão tentando regulamentar alguma coisa, a gente já está desenvolvendo uma coisa, isso que eles estão regulamentando já está completamente obsoleto.
Bom, vamos fazer um pequeno intervalo na nossa conversa com o psiquiatra Paulo Bia para ouvir o professor Paulo Artacho. Há poucos meses da COP30, o Brasil foi criticado na revista científica Science. A crítica é que o país não desenvolve uma política ambiental correta. Como o senhor vê essa crítica?
O editorial da revista Science, que foi escrito, na verdade, por 2 brasileiros, tem foco em principalmente 2 questões. A primeira é na redução do desmatamento de florestas da Amazônia em si, no caso do editorial, e o segundo é uma crítica contra a iniciativa de exploração de petróleo na foz do Amazonas. A comunidade científica brasileira sempre deixou muito claro que não é favorável a continuar o desmatamento da floresta amazônica e também não é favorável ao agravamento das mudanças climáticas globais pela abertura de uma nova frente de exploração de petróleo na margem equatorial, ou seja, próximo à foz do Amazonas. No caso do desmatamento, o Brasil tem um compromisso de zerar o desmatamento da floresta amazônica até 2030, compromisso que o Brasil pode e deve cumprir. Nos últimos 3 anos, o Brasil já reduziu 62% do desmatamento na floresta amazônica, que é muito positivo, é uma ação governamental que está dando certo, mas nós precisamos continuar nessas políticas para chegarmos ao desmatamento zero, não só na Amazônia, em todos os biomas brasileiros, incluindo particularmente o Cerrado, até 2030. Isso é uma tarefa absolutamente necessária para que a gente possa atingir os nossos compromissos no Acordo de Paris. E, por último, a questão da exploração de petróleo na Foz do Amazonas, além dos riscos de acidentes que podem comprometer um ecossistema extremamente sensível, temos também a questão de que o Brasil poderia investir esses recursos financeiros em aumentar a nossa capacidade de geração de energia eólica e solar, particularmente no Nordeste brasileiro, e se tornar uma potência na produção de energia sustentável, o que vai nos trazer uma vantagem estratégica enorme. Então, o Ministério das Minas e Energia deveria, ao invés de olhar para a fonte de energia do século passado, olhar para o futuro e, com isso, traçar um caminho de sustentabilidade na questão energética para o nosso país.
Esse foi o professor Paulo Artacho, professor titular e chefe do Departamento de Física Aplicada do Instituto de Física da USP, colunista do Olhar da Cidadania. Hoje nós estamos falando sobre o virtual e o real nas redes sociais com o psicanalista Paulo Bia. Vamos agora ouvir um artigo da Declaração Universal de Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem, e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, o programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre o virtual, o real, nas redes sociais, com o psicanalista Paulo Bia. Estamos chegando no final do programa, Paulo, infelizmente, a conversa está muito boa. Eu gostaria que você falasse dos problemas causados pela dependência da tecnologia.
A gente tem duas grandes vertentes. A primeira é o custo ambiental do funcionamento tecnológico, né? Quer dizer, então a gente tem, por exemplo, estudos que falam, olha, o ChatGPT, quando ele está funcionando, né, você vai lá e faz uma pergunta para ele, para cada 10 palavras que ele te dá de volta, ele usa, acho que 5 garrafinhas de água, equivalente a 5 garrafas de água só para resfriar o sistema dele. Tem um custo ambiental que já está colocado nesse lugar. Tem um outro lado, que é justamente o como a gente pensa o papel de moderação das empresas justamente na disseminação de fake news. E aí a gente toca diretamente as políticas ambientais. Porque uma das áreas que é mais afetada por notícias falsas, por fatos alternativos, são as discussões sobre o meio ambiente. Né? Então, e isso é um problema muito grande e que as empresas elas fazem avanços e a gente está num momento de retrocesso das empresas em relação à moderação de notícias falsas. Né? Então, acho que só para pegar esse gancho do meio ambiente. Né? O segundo ponto, que é muito central, Joel, são justamente esses prejuízos que a gente tem da saúde mental, os prejuízos na sociabilidade. Né? E aí a gente tende a dar uma luz muito grande, né, um foco muito grande para a infância e adolescência, mas a gente não pode esquecer a idade adulta e a terceira idade também, que são muito afetadas por isso. Né? Então, o que a gente tem? A gente tem um aumento de sintomas, né, quer dizer, de alguns sintomas especiais, né, ansiedade, depressão, ideação suicida, mutilação corporal, agressividade, quer dizer, uma série de coisas, mas, sobretudo, a gente vai percebendo uma certa dificuldade no próprio laço, né, no laço social. Quer dizer, a gente tem tido menos capacidade de negociação, né, menos capacidade de acordo. A gente tem cada vez mais dificuldade de abrir mão de alguma coisa para poder chegar no meio termo. E isso tudo a gente pode ir pensando nessa esteira de como que a sociabilidade virtual tem transformado a nossa própria capacidade de estar junto com os outros.
Agradeço a participação do psicanalista Paul Beer. Ponto final em mais uma edição do programa Olhar da Cidadania. O Olhar da Cidadania tem a produção e roteiro da equipe do Observatório do Terceiro Setor. A edição é de Dagoberto Alves. Voltaremos na próxima quinta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, tolerante e sustentável. Até o próximo programa.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.